Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde desta sexta-feira, vamos falar de imagem pessoal, mais do que vaidade, uma questão de saúde, não é? Lembrando aí que envolve o autocuidado, contribuindo para a vida pessoal, vida profissional, contribuindo para a saúde mental, qualidade de vida, enfim. E nós estamos com a doutora Catarina Carvalho, dermatologista, nossa convidada de hoje do Canal Saúde com a gente. Doutora Catarina Carvalho, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, hein?
Obrigada, Jota, boa tarde, telespectadores, obrigada pelo convite.
E vamos falar justamente um pouco sobre essa imagem pessoal que está correlacionada diretamente, como eu disse na abertura, com a saúde de maneira em geral. É isso, doutora?
Sim, 100% relacionado. A dermatologia realmente tem uma influência grande, né, aí nessa questão da imagem pessoal, que é uma coisa que as pessoas têm enxergado cada dia mais como importante nos relacionamentos, né, relacionamentos de trabalho, relacionamentos pessoais. A maneira como a gente se apresenta é muito importante, né?
Uhum. Agora, quando se fala, né, de imagem pessoal, de que forma? Engloba homens também? Eu digo isso porque quando se falava de imagem pessoal, opa, isso é mais uma questão feminina. Mas isso vem perdendo, né, espaço nesse sentido. Ou seja, o homem também vem se preocupando com essa imagem pessoal, até dentro desse contexto que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador, doutora?
Cada dia mais, graças a Deus, esse preconceito tem diminuído. Os homens têm nos procurado, né, no consultório. Percebo que a vaidade está maior. Não só questão de vaidade, como questão de saúde também, né? Os homens estão procurando mais os médicos. E isso me deixa muito feliz, porque a imagem pessoal, na verdade, é para todo mundo, né? Assim, de mulheres, homens, todos os gêneros. Isso é importante para todos.
Certo. Outro detalhe, quais são os procedimentos estéticos mais procurados ou que se encaixa dentro dessa imagem pessoal? No contexto geral, alguns são mais procurados do que outros? O que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador?
Quando um paciente nos procura, a gente pergunta ao paciente, porque beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Uhum. Então, minha conduta no consultório é perguntar ao paciente primeiro o que é que lhe incomoda. Não é o que me incomoda enquanto médica, eu estou falando de beleza, né, de autoestima. Então eu pergunto ao paciente o que é que lhe incomoda, né? Quando o paciente fala, o que me incomoda são olheiras. Então, assim, para cada queixa, a gente tem diversos procedimentos que a gente pode indicar no consultório. O que o pessoal procura mais, geralmente, é toxina botulínica, que é o famoso Botox, né, para melhorar as ruguinhas, abrir o olhar, preenchimento também com ácido hialurônico, procedimentos que estimulam colágeno, laser para melhorar a textura da pele, né, acne, manchas, que são coisas que influenciam diretamente a autoestima de muitas pessoas. Então, isso é muito individual. Tanto as queixas são individuais, quanto o tratamento também.
Entendi. Doutora Catarina, mais com um pessoal de uma faixa etária mais elevada ou não necessariamente, hein?
Não necessariamente. É outra coisa também que eu percebo muito, a geração nova, né, elas estão cada dia mais preocupadas com a imagem, cada dia mais preocupadas com a pele. Os cuidados têm começado cada vez mais cedo. Mas, de fato, quem mais procura são os pacientes entre 35, 45 até 55 anos de idade. Uhum. Mas a gente tem pacientes no consultório com mais de 70, tem pacientes com menos de 20. Então, como eu falei, realmente, isso é uma coisa muito individual.
Certo. Aí existe a sua participação, mas com outros profissionais também, uma equipe multidisciplinar. A senhora disse que faz até a pergunta, não é? O que você não está gostando em você? Opa, quando dentro desse contexto, além de Botox, por exemplo, existe até a necessidade de uma cirurgia plástica, entra também esse profissional? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Sem dúvidas, o tratamento multidisciplinar em tudo é muito importante. Eu fiz um post hoje no meu Instagram falando sobre cabelo, e lá no post eu falei como era importante a avaliação do terapeuta capilar, que é o cabeleireiro, né, especialista. Então, assim, a gente sempre recomenda, inclusive nem sempre a gente faz procedimento estético, nem sempre todo mundo quer fazer ou tem indicação de fazer, mas enquanto dermato eu recebo muitas queixas de pele realmente. Mas existem coisas que fogem da nossa alçada, né? E aí a gente sim caminha para o profissional mais indicado. Quando o paciente não é um paciente com indicação de procedimento, alguns pacientes realmente têm mais indicação, falando de estética mesmo, de cirurgia plástica inicialmente, para depois tratar a pele. E aí nesses casos a gente encaminha sim, eu encaminho sempre.
Doutora Catarina, sua especialidade é dermatologia, não é? E se fala muito que a gente vive numa região, Nordeste brasileiro, Recife, né, que é quente boa parte do ano, enfim. Como tratar justamente dessa boa imagem, da boa aparência, com uma natureza adversa, né? Gasta muito a pele, desgasta a pele, melhor dizendo. Se faz necessário sempre protetor, esse acompanhamento mais constante.
Muito importante a sua pergunta e a sua observação. Eu falo sempre que não existe a gente fazer procedimento estético sem a gente fazer o básico, né? E o básico, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, especialmente aqui no Nordeste, é o protetor solar, realmente. O sol, ele age não só na questão da autoestima e da beleza, quanto na questão de saúde mesmo. É o principal responsável por câncer de pele, é mais importante do que a genética. E o sol também causa envelhecimento precoce. Então, a causa mais comum de envelhecimento precoce da pele é o sol. Então, sem dúvidas, a gente recomenda a partir de 6 meses de vida o início do uso de protetor solar, né, químico ou físico. Antes disso, só realmente roupas de proteção. Antes de 6 meses a gente não pode usar protetor, mas após a gente já indica sim. E até muitas mães me perguntam assim no consultório, com que idade começa a usar protetor solar nos meus filhos? Desde a criança, para ir para a escola, né, mesmo no dia a dia, muito importante que a gente use.
Entendo. Outro detalhe, a senhora até citou, mais comum, mais frequente, mais conhecido, eu diria, o Botox, né? Toda pessoa pode fazer? Tem restrição para algumas pessoas ou não? E aí, ajuda, né? Tem que ser também compatível com o formato do rosto para não ficar, às vezes, tão diferente. Como é feita a técnica, enfim, a abordagem? É uma construção entre dermatologista e paciente? É um pouco disso?
Sim, eu acho que o paciente que procura e que realiza procedimento estético, né, geralmente ele tem que confiar no profissional que ele está indo. O Botox, assim como todos os outros procedimentos, eles têm sim contraindicações, mas o Botox é um dos procedimentos mais tranquilos, que tem poucas contraindicações. Algumas doenças autoimunes, algumas doenças musculares, a gente vai contraindicar, mas é muito raro. Porém, nem tudo que pode convém, né? Então, não é todo mundo que tem indicação também, tá? Então, às vezes o paciente não entende a diferença de Botox para preenchimento. Vou falar aqui de forma generalizada e mais sucinta. O Botox, ele serve para paralisar músculo, então ele serve mais para as rugas e menor de contorno do rosto. Já o preenchimento com ácido hialurônico, que vai servir para preencher boca, olheira, fazer sustentação da maçã do rosto, né? Então, bigode chinês, que muita gente se incomoda, é muito individual isso, realmente. Por isso que eu falo, a primeira coisa que a gente pergunta no consultório é qual é a queixa do paciente. Uhum. Com essa queixa, a gente faz um plano de tratamento e discute com o paciente, dependendo do que ele se incomoda, do quanto ele pode pagar, dependendo da principal causa, né? Porque, por exemplo, bigode chinês, o paciente se queixa muito disso no consultório. Nem sempre, na verdade, quase nunca a indicação é preencher o bigode chinês. Geralmente a gente vai tratar estímulo de colágeno para levantar esse rosto, vai preencher regiões que estão fazendo com que a bucha esteja caída, né, causando o bigode chinês, por exemplo. Então, é por isso que a gente fala, o tratamento sempre é muito individual mesmo.
Entendo. Agora, além dessa parte estética, né, claro, contribuindo para a saúde como um todo, mas existem até casos de procura devido a acidente, devido a alguma doença. A senhora falou de levantamento aí das maçãs do rosto. Às vezes, quando existe uma trombose, algo, pacientes também lhe procuram nesse aspecto, doutora?
Para toxina botulínica, sim. Pacientes que têm paralisia facial, né, que pode ter sido decorrente da paralisia mesmo facial em si ou de acidentes, né, a gente consegue deixar o paciente não 100% igual de um lado ou de outro, mas a gente consegue melhorar bastante as assimetrias do rosto. Lembrando que todo mundo é assimétrico, né, às vezes o paciente chega, mas meu lado tem um lado mais caído do que o outro, a sobrancelha mais alta do que o outro, essa irregularidade é comum, a gente consegue, não promete se tirar 100% isso no paciente, mas a gente consegue realmente melhorar, especialmente se for uma coisa que incomode muito o paciente. Uhum. Tem outras coisas, como cicatrizes, né, então assim, cicatriz de cirurgias, de acidentes, cicatriz de acne, né, uma coisa muito frequente no consultório também. Então, essas coisas que foram ocasionadas por doenças ou acidentes, a gente consegue também melhorar, vai acabar um pouco na estética também, né, mas melhorar a estética do paciente para ele viver bem, né, para ele viver melhor, se olhar no espelho, se gostar do que está vendo, né. Uhum. Isso é importante.
São várias sessões, doutora Catarina? Depende de cada caso, geralmente um acompanhamento, tratamento desse demora quantos meses? Chega a meses? Não.
Por exemplo, cicatriz, né? Cicatriz de acne, que é uma coisa muito frequente que acomete aí muita gente, né? Cicatriz de acne é uma coisa, sim, demorada para melhorar. Uhum. Cada procedimento que a gente faz, o paciente demora, às vezes, até 6 meses para ver um resultado mais importante, quando se fala de estímulo de colágeno, por exemplo. E quase sempre a gente faz uma associação de procedimentos. Um procedimento único e isolado, ele não é suficiente para tratar cicatriz. A gente geralmente precisa entrar com bioestimuladores de colágeno, microagulhamento, laser, tecnologias. Quanto mais coisa o paciente faz, melhor vai ficando. Mais claro que isso depende do grau, né, de cicatriz de cada um. Quando são mais leves, são menos sessões. Quando são mais graves, mais profundas, são mais sessões.
Agora, esse tratamento é classificado como estético, corretivo, aproveitando o efeito só particular, plano de saúde cobre, fale um pouco sobre isso.
Existem algumas coisas que são corretivos, né, como pós-acidente, por exemplo, mas cicatriz de acne o plano considera como estético e tudo realmente é particular, os planos não cobrem esses procedimentos que eu estou falando, né, assim, laser, botox, preenchimento, isso o plano de saúde realmente não cobre, eles consideram como procedimentos estéticos.
Entendo.
Existem alguns casos isolados, né, que são corretivos, e aí às vezes tem que realmente avaliar caso a caso, o próprio plano de saúde chama o paciente e o médico com laudos, né, para avaliar isso aí, mas a maioria realmente é estética.
Agora, a medicina e, claro, na especialidade de dermatologia também evoluiu muito, né? A senhora falou aí do Botox que é mais procurado, eu me lembro que vinha produtos importados. Ainda vem, mas hoje a gente tem aqui no mercado nacional também boa qualidade, bons produtos, não tem?
Temos, sim, graças a Deus que evoluiu bastante e a globalização nos ajudou muito, né? Então, às vezes o produto é importado, a fábrica, na verdade, de fora, né? Mas já tem fabricação no Brasil, a maioria das coisas já tem fabricação no Brasil, tem algumas coisas que vêm de fora ainda, mas o transporte ficou muito mais fácil e rápido, né? E aí, cada dia que passa, a gente tem mais marcas, a gente tem mais acessibilidade dos pacientes, né, para fazer esses procedimentos e tecnologias também.
Perfeito, são equipamentos mais modernos também, não é isso?
Cada dia mais moderno, a gente tem muita tecnologia interessante.
Muito bom. Doutora Catarina, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde. Gostaria de acrescentar algo?
Eu acho que é isso, né? O que você perguntou aí no meio dessa parte estética toda, eu acho que a gente pode deixar aqui para todos os ouvintes, use protetor solar. Às vezes eu falo no consultório, se tiver que sair com uma mensagem só daqui hoje, use protetor solar, evite o sol. Além de câncer de pele, ele realmente causa envelhecimento muito importante. Procurem dermatologistas pelo menos uma vez ao ano, a cada 6 meses, para fazer a avaliação da pele, né? E saibam que nós somos aliados aí da imagem pessoal de vocês. Então, alguns pacientes têm preconceito, né? Morrem de medo realmente de procedimentos. Não tem que ter medo. Cada dia que passa, nós estamos buscando resultados mais naturais. E estou à disposição, né? Quem quiser me procurar, meu Instagram está aí, Catarina Carvalho Dermato. Lá tem os locais que eu atendo. Obrigada pelo convite.
Fique à vontade também com o telefone de contato, pode divulgar.
São duas clínicas, né? Eu atendo em Recife, na clínica Pele no Shopping Recife, e atendo em Petrolina, na clínica Cuidar, mas os telefones estão lá. Eu acho que vai ficar mais fácil aí para os ouvintes. Você entra no Instagram, tem um link, inclusive, direto para marcação.
Ok, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Bom fim de semana para a senhora, saúde e paz. Até o próximo encontro, viu?
Até o próximo, obrigada.
Nós é que agradecemos. Eu conversei com a dermatologista, doutora Catarina Carvalho, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Volta na próxima semana.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.